Este episódio pode conter descrições que disparam gatilhos psicológicos. Não é recomendado para crianças ou pessoas sensíveis. O uso dos fones de ouvido é indispensável para ter a experiência sonora completa. Bom episódio!
Nessas estradas eu já vi muita coisa de arrepiar. Acidentes, vultos, criaturas, luzes e coisas que eu nem sei explicar. Mas sabe o que mais me surpreende? São as histórias que o pessoal da estrada me conta. Embarca comigo nessa viagem, eu vou te contando pelo caminho. Sabe aquelas pessoas que você conhece? Aquele seu vizinho que era mais que um tio, era mais que um amigo, que foi assim talvez anos de convivência da sua infância, e você criou com ele assim uma amizade tão fraterna que ele se torna muito querido, e de repente essa pessoa se vai e você sente muito mais como se perdesse um amigo, é como se perdesse talvez um irmão, um tio, um avô. Essas amizades são muito raras e são muito bonitas e são assim de uma grandeza incomum, porque são pessoas que vivem junto com a gente, têm um convívio, mesmo sendo só um vizinho, mesmo sendo uma pessoa próxima, uma pessoa da sua rua, você tem por ele grande estima. E esse era o meu amigo baiano. Meu amigo baiano era daquelas pessoas que era muito simples, muito humilde, mas uma pessoa inteligente, animada. Você sabe aquela pessoa que veio da roça e veio morar na cidade e trouxe com ela todos aqueles costumes, toda aquela simplicidade, toda aquela bondade, toda aquela maneira de ver o mundo de uma forma muito simples, muito gostosa, uma forma muito alegre. Esse era o meu amigo baiano. Eu lembro, eu era pequenininho, eu brincava na rua, ele ficava ali sentadinho embaixo da árvore, no banquinho, de frente à casa dele. Nós andávamos de bicicleta, às vezes caía, ele ia lá socorrer. Nessa época ainda ele tinha bastante saúde. Ele era uma pessoa muito querida, não só minha, como de todo mundo que cresceu naquela rua, tinha por ele uma grande amizade. É o tio baiano, é o tio baiano. Ele, muitas vezes, ele contava piada para nós, fazia nós rir. Ele tinha, assim, uma gargalhada gostosa, simples. A gente ficava encantado dos causos que ele contava para nós. Enfim, a gente foi crescendo. E o baiano, com certos problemas de saúde, uma ocasião deu derrame. E ele ficou cada vez mais limitado, assim, em seus movimentos. Ele saía lá da casa dele, atravessava o quintal com a bengalinha, sentava na frente da casa dele num banquinho embaixo da árvore e ali ele ficava durante o dia. Como ele era uma pessoa que todo mundo gostava, sempre tinha alguém conversando com ele. E ele era uma pessoa assim muito gostosa de prosear com ele, que nem ele falava. Vamos prosear. E era muito bom. Ele contava causos da época de infância, de quando ele veio para a Bahia, de quando ele veio trabalhar nas roças para cá. Era muito gostoso ouvir ele contar essas histórias. E ele viu o crescimento de toda a molecada ali da rua. Hoje, aquele banquinho, quando a gente passa em frente à casa dele, aquele banquinho vazio, eu confesso que dá uma certa dor no coração. Mas enfim, é coisa da vida, é coisa que muita gente passa, e a perda de um amigo sempre vai ser triste. Ainda mais para nós que crescemos sobre o olhar dele. Sobre as brincadeiras dele, sobre as gargalhadas, sobre os causos, sobre as histórias que ele contava. Isso faz muita falta pra gente. E o baiano, nessa época, eu era já rapazinho, eu e os outros meninos, ele tinha lá na casa dele uma vitrola. Essa vitrola era o xodó dele, ele trouxe da Bahia. Conta a esposa dele que ele largou muita coisa lá, muita coisa ele largou quando ele veio para cá, para o Paraná. Mas a vitrola, vixe, deu um trabalho danado para ele trazer, mas ele trouxe. Daqueles baianos destemidos, aqueles baianos, não, eu vou levar e trouxe mesmo. E aquela vitrola era o xodó. Eu muitas vezes sentado na sala da casa dele, ele com aquele radinho da vitrola ligado, chiando, ele escutando. Era a diversão dele. Ele gostava muito pouco de TV, escutava às vezes só o jornal e às vezes uma novela, que na época passava umas novelas boas, ele assistia, mas ele gostava de ouvir a vitrola. Era uma vitrola Telespark, daquelas antigas, bonita, um móvel bonito, e ele tinha por ela um cuidado extremo. Ninguém banhava a mão. E ele tinha lá uns discos, e nesse disco que ele tinha era um disco do Anísio Silva. Eu confesso que eu nunca ouvi no rádio, porque esses são cantores que na nossa época já não se toca mais em rádio. E eu perguntava para ele, falou, Baiano, mas toda vez que eu venho você está escutando esse disco, você não enjoa? Ele falou, olha, Márcio, eu não vou me enjoar nunca disso aqui, porque isso daqui me traz tanta lembrança boa. Na época que nós íamos nos bailes, na época que a gente escutava música boa, ele falava assim para nós. E eu ficava ali escutando com ele, na sala muitas vezes. Eu chegava de viagem, eu já era caminhoneiro, eu ia lá na casa dele escutar a vitrola junto com ele. Ele com aquela dificuldade dele andar, então quando ele sentava no sofá do lado da vitrola, ali ele parava, ficava por horas ali, por horas, aquele cuidado para manusear. E eu falei para ele, falou, Baiano, você não vende essa vitrola para mim? Eu achava tão linda essa vitrola. Ele falou, não, Márcio, eu não vendo. Eu nunca vou vender. O Baiano, mas eu te dou tanto nela. Não, ó, eu te dou um rádio novinho, um aparelho de som novinho nela, que tem CD, que tem pendrive, que tem tudo, eu troco você. Não, essas coisas não presta, rapaz. Essas coisas não presta, as coisas modernas não presta. Esse aqui que é bom, ó, esse aqui que é bom. E dava aquela gargalhada, sabe, contagiando. E escutava aquele disquinho. Eu me emociono muito de lembrar daqueles momentos que eu passava com ele ali. Eu saía viajar, quando eu levava a sorte de ir para Bahia, eu sempre trazia alguma coisa para ele. Eu trazia uma rapadura, ou eu trazia uma farinha, ou eu trazia uma pinguinha, que apesar de não poder tomar, mas ele gostava sempre de ter para oferecer para os amigos. E eu sempre trazia alguma coisinha da Bahia para ele. E aconteceu que quando eu chegava de viagem, ele já lá de cima da rua, quando eu via, apontava o caminhão que eu passava na frente da casa dele, e aquele sorriso, aquela gargalhada dele assim, e acenava para mim. Ah, ele sabia que daqui a pouquinho eu ia lá na casa dele tomar um cafezinho, ia cumprimentar ele e muitas vezes eu ia lá levar o que eu tinha trazido da Bahia. Falou, ó, Baiano, eu trouxe da terrinha aqui para você, ó. Eu sempre, ele ficava numa alegria tão grande, foi como se eu trouxesse a Bahia para ele inteira. Era uma emoção muito grande. Ele ficava tudo contente. Entra, meu filho, entra. Vamos tomar um cafezinho aqui. Eu acabei de fazer um cafezinho. Eu entrava, tomava aquele cafezinho e eu falava para ele, Baiano, eu vou lá para casa. Daqui a pouco, mais tarde, ou amanhã, eu venho para nós prosear aí. Ah, tá, então tá bom. Eu vou ficar te esperando. Eu vou ficar te esperando. E era uma alegria danada. Era uma alegria. Eu me emociono de lembrar essa alegria que ele tinha de ver a gente. Uma vez eu viajei para Bahia e passei na cidadezinha dele, chamado Catolândia. Uma cidadezinha pequena no oeste baiano. Eu tirei as fotos da avenida, eu tirei as fotos das estradas e eu cheguei de viagem e corri mostrar para ele. Ô Baiano, olha aqui para você ver. Eu mostrei, ele ficou emocionado e falou, mas tá tudo diferente, tá tudo diferente. Falei, é, naquela época que o Baiano veio de lá, era tudo terra, não tinha asfalto, não tinha nada. Ele ficou emocionado e até uma lágrima correu do olho dele. E meu também, que eu fiquei emocionado. E eu falei para ele, falei, Baiano, o dia que você sarar, que você estiver bom, eu vou pôr você dentro do caminhão, nós vamos viajar lá para sua terra lá. Ele falou, você me leva mesmo? Falei, leva aí. Claro que eu levo, mas eu sabia que eu nunca ia levar, porque a saúde dele não era mais, não suportava mais uma viagem, ainda mais de caminhão. E assim foi. essa amizade que foi crescendo, essa amizade que foi ficando. Eu vi um baiano como se ele fosse um segundo pai, fosse um tio querido, fosse uma pessoa assim. Eu tinha esse sentimento por ele. E eu um dia falei para ele, falei, baiano, eu vou comprar essa vitrola sua, baiano, você vai me vender. Eu não vendo mais, eu não vendo. Só depois que eu morrer. Depois que eu morrer, eles vendem ela para você. Eles vendem ela para você, é o jeito que ele falava. Mas não, eu não vendo. Eu gosto de escutar ela. Eu só gosto de escutar ela. E de fato, o baiano, a diversão dele, muito mais do que qualquer outra coisa, era escutar a vitrola dele. A vitrola dele, ele se gabava. Olha, pega a Rádio Bandeirante lá de São Paulo. Olha, pega a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Olha aqui para você ver. Ele mostrava para mim e pegava mesmo. E aconteceu que um dia, eu longe de casa, eu conto até com emoção, eu recebi um telefonema e dizendo que o baiano faleceu. Eu me emociono de contar, eu estava longe, eu não pude vir no velório dele. Eu tive um sentimento de perda há muito tempo. Quando eu cheguei em casa, que eu desci a avenida e não vi ele sentado no banquinho dele, aquilo me doeu muito, sabe? Me doeu bastante. Mas enfim, é coisa da vida e eu passei por isso. E eu acredito que quem está escutando esse caso já passou por isso, de perder um ente tão querido que mesmo que não seja. Mesmo que não seja parente, mas fazia parte da sua família. E assim foi. Passaram algum tempo, ele se desfazendo das coisinhas que ele tinha, aquelas malas amarelas que ainda era de madeira, de quando ele veio da Bahia, umas gaiolas de passarinho que há muito tempo estava guardada, porque ele não tinha mais o hábito de cuidar de passarinho. Uma sanfona que ele tinha, muito já velha, já sem uso, porque de tanto tempo guardada, umas fotos que ele tinha ainda, de quando ela era rapaz, e por fim aquela vitrola, guardada lá no canto da sala, esperando eu. A mulher dele, a família, falou: ó, Márcio, essa vitrola aqui. Ele nunca falou para você, mas para nós sempre ele falou: essa vitrola aqui é para dar para você. É para você essa vitrola. Eu fiquei comovido assim, de uma certa maneira, e eu fiquei tão feliz, e aquela tristeza que eu estava sentindo diminuiu um pouco pela alegria de ter aquele objeto que ele tanto gostava e que eu crescia ouvindo. E eu fiquei numa alegria tão grande que eu peguei assim, e para cuidar de um tesouro tão valioso que era para ele, que passou a ser para mim também. Eu levei essa vitrola em casa, eu limpei com todo cuidado, pus no canto da minha sala, liguei na tomada, escutei um pouco de rádio, aquela tristeza doendo no peito, eu escutando aquele chiado do rádio, lembrando dele, ele sentadinho no sofá, uma casa muito humilde, muito simples. Eu lembrando dele, e a tristeza tomava conta de mim, e ao mesmo tempo eu me senti em paz porque estava cuidando de uma coisa dele. Até que eu abri uma das gavetas da vitrola. Eu já tinha visto aquele disco dele. Eu tinha lá uns 4 ou 5 discos, mas aquele que ele mais gostava de ouvir. Eu vi aquele disco, e eu me lembro certinho, era um disco de uma capa azul, bonita, de um dos cantores que ele mais gostava, que era o Anísio Silva. Eu pus aquele disco tocar, aquela musiquinha dele tocar, e eu, com os olhos fechados, a impressão que eu tinha é que eu estava na casa dele, sentado junto com ele, ouvindo aquela musiquinha que eu conheci através dele. E sabia que era o disco que ele mais gostava, a música que ele mais gostava. E ali eu ficava ali, por horas escutando alguma das músicas do disco Riscada, apesar de todo o cuidado que ele tinha, mas já era um disco velho. E eu falava para ele, falei, Baiano, hoje tem pendrive, hoje tem aplicativo de música, hoje tem isso, tem aquilo. Não, mas isso aí não presta. Esse não presta. Bom, isso aqui, olha que gostoso que é. Não, essas coisas modernas não presta. Eu não sei usar isso, não. Eu não gosto disso. Isso não presta, não presta. Ele falava para mim, eu assim, com o olho fechado, escutando aquele disquinho, eu ria sozinho assim comigo, sabe? Imaginando naquela simplicidade. Naquela simplicidade. Enfim, saindo, viajar para cima e para baixo, e a vida passando. Um dia eu cheguei em casa, minha esposa não estava, minha família tinha saído passear, e eu cheguei em casa de viagem, não tinha ninguém, e eu entrei, tomei um banho, e ali sentei no sofá, cansado. E aquele dia eu tinha passado, e de todos os dias que eu lembrei desse meu amigo, de todos os dias, aquele dia me veio ele assim, eu me lembrava dele, eu escutava ele sorrindo, eu lembrava dele, eu passei, quando cheguei de viagem na frente da casa dele, que eu vi o banquinho, me deu aquele aperto no coração, já era de noite. Aquele dia todo eu fiquei com aquele pensamento nele, fiz diversas orações para ele. Enfim, cheguei em casa, sozinho em casa, tomei meu banho. Aquele dia eu nem jantei. Cansado na viagem, sentado no sofá, me deu vontade de pôr aquele disquinho dele para tocar. Era um som gostoso. Aquela vitrola, ela tinha um som mágico. Não era um som potente, era um som de um instrumento da época, mas era tão gostoso que a impressão que o som daquela vitrola envolvia a sala toda, envolvia a gente toda, com aquela simplicidade. E eu escutando aquele disquinho, aquele disco rodando e aquela música que ele gostava. E eu com o olho fechado, quando de repente eu escuto a gargalhada do baiano e sinto ele do meu lado, como se estivesse sorrindo para mim. Aquilo me arrepiou de um tal jeito. Eu não sabia se eu ficava com medo, se eu ficava feliz, se eu ficava triste. Eu escutei aquela gargalhada, eu imaginei, não pode, não pode, não pode. A sala estava escura, eu estava sozinho em casa, a sala estava escura, eu corri, acendi a luz, olhei, eu estava sentindo a presença dele ali, e eu tinha nitidamente escutado a gargalhada dele. Eu tinha escutado a gargalhada dele do meu lado, nós escutando disso como se estivesse junto, na casa dele. Naquelas tardes onde a gente batia papo, conversava ao som dessas musiquinhas que ele gostava tanto de escutar. Eu confesso que fiquei um pouco pensativo, eu fiquei um pouco com medo. Eu imaginei, deve ser alguma transmissão que veio no rádio, mas não, o rádio estava desligado. O que estava funcionando era a vitrola, o alto-falante da vitrola não é o mesmo alto-falante do rádio, é diferente, é independente um som do outro. Eu desliguei, tirei o disco, olhei, eu senti na presença dele, baixei a cabeça e pensei comigo mesmo, Baiano, se você estiver aqui comigo, nós vamos escutar mais uma vez essa música junto. E eu pus o disco para tocar. Eu te juro, eu te juro. Eu escutava a música, eu escutei a gargalhada dele mais uma vez. Dessa vez dentro da minha cabeça. E eu senti a presença dele do meu lado, escutando junto comigo aquela música. É uma música tão linda, tão simples, tão bonita, que vai marcar minha vida para sempre. Desse meu amigo que foi morar com Deus. Com toda a sua bondade, com toda a sua simplicidade, com todo o seu amor que ele sempre deu para todo mundo, para todos nós que crescemos ali em volta dele naquela rua, vendo ele sentado naquele banquinho. Ó, Baiano, essa música é para você, Baiano.
Mesmo que eu sinta que para sempre te perdi. Em meu pensamento, tu estarás sempre presente. E a todo instante eu estarei pensando em ti.
Você
Você tem coragem de pegar essa carona? Vem comigo. A estrada é sobrenatural. Você gosta desse projeto e quer nos ajudar na continuidade dele? Você pode nos ajudar financeiramente em uma das plataformas de financiamento coletivo que você encontra no descritivo deste episódio. O nosso muito obrigado e até a próxima carona.
Para ajudar este projeto a crescer ainda mais, nos siga e nos divulgue nas redes sociais. No Twitter, somos @podcastestrada. No Instagram e Facebook, Estrada Sobrenatural, tudo junto. Para que tenhamos maior relevância nas plataformas de podcast, lembre-se de nos seguir e, se possível, avaliar o nosso projeto. Ah, tem mais uma coisa. Agora somos parceiros da Listener, a melhor plataforma de podcasts do mundo. A Listener é um player exclusivo de podcasts, além de ser uma rede social onde você pode seguir seus amigos e compartilhar episódios. Você pode seguir as hashtags para descobrir podcasts que mais combinam com o seu perfil. E nós, agora, também estamos lá. Basta procurar por Estrada Sobrenatural. O link para download do app está no descritivo deste episódio. Quer adquirir produtos oficiais com a temática do Estrada Sobrenatural? Então acesse a loja dos nossos parceiros www.ufologiadequintal.com.br e confira os modelos de camisetas e canecas disponíveis. O link você encontra no descritivo desse episódio. Este podcast é narrado por Márcio Colcha de Ferro. A produção e edição ficam por conta do Celésio. Nos encontramos novamente no próximo episódio.
Este podcast é uma produção CCJ Studio.
Eu, nesses meus 30 anos de estrada, tenho feito muita amizade, eu tenho encontrado muitos amigos e me orgulho de ser amigo de todo mundo e ajudar quem precisa, muitas vezes na estrada, com problemas corriqueiros do dia a dia, e onde que a gente com um pouco mais de experiência consegue ajudar aqueles que não têm tanta experiência. E nesse dia em questão, eu estava num posto já fazia muito tempo, já que eu estava trabalhando naquela região, de um lugar para o outro, mas sempre parando naquele mesmo posto, numa rota muito perto. E eu fiz amizade com um senhor, o nome dele é seu Valdivino. Ele me contando algumas histórias dessa crença dele, eu achei muito interessante, até então eu não conhecia. O quão bonita é essa crença, o quão bonita é essa tradição dessa religião deles, né? E ele me contando e eu perguntando sobre algum caso, né? E ele, depois de a gente ter conversado quase o dia todo, no finalzinho da tarde, ele me contou um caso. Quando era pequeno, ele não lembra desse caso. Esse caso aí, ele tem me contado devido a ser assim quase que uma lenda lá naquela região. Então tinha lá nessa fazenda um certo capataz que não poderia nem levar esse título, porque ele era muito mais um jagunço do que um capataz. Esse era o jesuíno. E nesse dia, ele passou até altas horas da noite nesse povoado, onde se contava esse fato, que ele tinha lá nesse outro povoado algumas amantes. E conta que ele vindo a cavalo, numa dessas madrugadas, era um dia de lua cheia, ele passando por debaixo de uma árvore, uma seringueira muito grande que tinha por ali, ou era um pé de cacau muito grande que tinha ali, ele não soube me dizer direito, o meu amigo Valdivino. Esse capataz, esse jesuíno passando por debaixo dessa árvore, quando pula na frente dele uma entidade vestida de vermelho e branco, com um machado na mão, cuspindo fogo. Você tem coragem de pegar essa carona? Vem comigo. A estrada é sobrenatural.